Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 101 do podcast Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina, sua digníssima anfitriã, aí nesses quase 4 anos de podcast. Eu não percebi, mas eu acabei gravando o episódio 100 e eu não fiz nenhuma festa, foi só mais um episódio como outro qualquer. Eu tô aqui hoje para ter uma conversa extremamente relevante contigo. Eu não sei se você captou essa informação, se você estiver ouvindo esse episódio perto da data de lançamento, é uma boa ideia de eu te avisar. O podcast agora é quinzenal, existem 2 episódios novos todo mês. Eu vou alternar os episódios do podcast com vídeos no YouTube. Eu, Ana Carolina, né, o Eu Organizado está no YouTube desde muito antes de eu começar o podcast. Mas nessas idas e vindas, mil coisas para fazer, mil ideias, mil conteúdos, eu nunca, nunca não, faz muito tempo, desde quando eu foquei no YouTube como canal de conteúdo. A partir de agora, o podcast e o YouTube vão alternar-se. Uma semana um episódio do podcast, uma semana um vídeo do YouTube. Vamos ver como é que isso se desenrola. Se você está aqui, ou você acabou de chegar, então bem-vindo, bem-vinda. Esse é um episódio extremamente importante e esse podcast é um podcast extremamente afetivo. A gente está conversando na cozinha da sua casa, tomando um suco, comendo um bolo de chocolate. Isso aqui é uma conversa para te expandir a mente. Se você já é meu ouvinte, ou minha aluna, ou meu aluno, se prepara que eu quero levar essa discussão para um outro nível. Você que já está acostumada ou acostumado com as minhas provocações. Eu quero que você pare de começar a se organizar. Como que a gente para de começar a se organizar? Eu vi essa pergunta num curso maravilhoso que eu estou fazendo e eu precisava vir aqui rápido. Esmiuçar esse conceito contigo, passar essa provocação adiante. O curso que eu tô fazendo é um curso de escrita da Sheila. Eu vou deixar o link do site dela aqui na descrição desse episódio, junto com o link para o Instagram dela. É um curso de escrita, mas não é qualquer curso de escrita, é um excelente e muito fora da curva curso de escrita. A primeira aula do curso da Sheila tinha exatamente esse título: Como parar de começar a escrever. Eu achei tão genial no nível, que eu queria propor essa conversa aqui pra gente hoje. Eu quero que você vá pensando, que você vá puxando pela sua memória. Você já parou para pensar no que te faz começar a se organizar eternamente, num ciclo infinito? Você está sempre começando a se organizar. Será que é uma questão de necessidade ou será que é uma questão de costume? O que que será que está por detrás disso? Quando a gente para de começar a se organizar, a gente tenta apenas viver o processo da organização, ou seja, a gente não interrompe, porque o que que significa começar a se organizar? Significa que antes você não estava fazendo essa organização, que agora você está. Ou seja, você tinha uma organização, você parou. E o começar implica em parar. Às vezes, né, de verdade, de fato, a vida interrompe o nosso processo de organização por nós. Parênteses. Até mesmo isso eu acho que não costuma ser do jeito que você pensa que é, mas vamos falar sobre isso depois. Porém, muitas vezes, e eu vejo isso acontecer, gente, numa frequência estúpida, imensa, alunos e alunas vêm até mim e fazem o meu curso falando sobre isso sempre. Muitas vezes somos nós mesmas que terminamos travando no meio do processo da organização. E é aí que esse ciclo infernal começa, porque quanto mais a gente trava, mais a gente demora a começar de novo, entre aspas, a nossa organização. E quanto mais a gente adia esse início, mais fôlego a gente acha que precisa tomar. Quanto mais a gente adia esse retorno, maior parece que esse novo movimento precisa ser. Você já sentiu isso? A Leila? Nossa, devia estar pensando na Leila. Beijo, Leila. Não sei se você está ouvindo esse episódio, mas o seu nome apareceu aqui na minha mente. Fica aí esse recado do universo. Não sei o quê, mas talvez tenha algo aqui para ti. A Leila é aluna da turma 3 do meu curso e super amiga. A Sheila, que fez esse curso de escrita que eu estou assistindo, ela fala sobre isso. Ela diz: parece que quando a gente, por algum motivo, trava o nosso processo de escrita, e a gente diz: bom, eu preciso voltar a escrever, eu preciso recomeçar a escrever, eu preciso começar a escrever de novo. Parece que a gente tem essa sensação de: eu preciso pegar muito fôlego, eu preciso fazer um movimento muito grande, para que talvez dessa próxima vez eu não pare mais de escrever. Parece que tem isso na nossa cabeça. Quanto mais fôlego você pega, mais ininterrupto vai ser o ato da escrita, ou nesse caso, para nossa conversa, o ato da organização. Parece que a gente pega muito fôlego, porque o novo movimento, né, esse voltar a se organizar, precisa ser grande e, tipo assim, infinito. Precisa ser definitivo. Chegamos na palavra. Parece que a gente pega muito fôlego para voltar a se organizar depois que a gente para, porque a gente quer que seja um processo definitivo. Só aí a gente tem uma questão, né? Porque nada na vida, principalmente, eu acho que a escrita é um assunto até um pouco diferente nesse aspecto da organização. Mas principalmente na organização, principalmente porque a organização lida com aquela dança que eu vivo te dizendo, né? A dança entre o que você quer da vida e o que a vida quer de você. A organização não lida com coisas que estão sob o nosso controle. E ao mesmo tempo lida com coisas que estão sob o nosso controle. O campo da organização é o campo de rebolar, de negociar, de dançar essa dança que é qualquer coisa menos definitiva. Você já sentiu isso? Você já sentiu que depois que você para de se organizar, você sente que para retornar você precisa de muito fôlego, você precisa de, sabe, muita energia, porque agora vai, porque agora esse é o movimento definitivo que vai me poupar, sei lá, de precisar recomeçar em algum momento de novo? Essa roda que eu acabei de descrever é a roda do perfeccionismo, que por si só é uma forma de procrastinação. Existem muitos da onde e para onde da procrastinação, da onde a procrastinação vem, da para onde ela vai. Mas o perfeccionismo é uma raiz extremamente, extremamente corriqueira, extremamente comum. Muitas e muitas pessoas, ainda que em alguma medida, não totalmente, procrastinam por causa do perfeccionismo. Existem muitas questões embaladas aí, esse assunto de começar a se organizar, de travar, de recomeçar, de procrastinar, de querer que tudo seja perfeito, é como uma cebola. A gente vai descascando e a gente vai encontrando camadas mais sutis. Eu quero começar te colocando o primeiro ponto para mim, que é muito importante da gente pensar. Para mim, a primeira questão é que o ideal fantasioso da perfeição é uma mentira que a gente compra muitas vezes inconscientemente. O que que esse ideal fantasioso da perfeição diz? Ele diz que, olha, se você empacou em um determinado ponto de um caminho, você precisa parar tudo, sentir vergonha pelas suas falhas, se punir e recomeçar do zero. Nem todo mundo sente esse mesmo gatilho interno da culpa, da punição, do martírio, mas muitas pessoas sim. Mas essa roda infernal do perfeccionismo quase sempre fala que a gente precisa recomeçar do zero, de preferência, né, dando voz aí a coisas inconscientes que eu acho que sim regem muitos de nós, de preferência com todo um novo arsenal de habilidades e de circunstâncias ideais que nós não temos. O ideal da perfeição, eu acho que em alguma medida, maior ou menor, diz isso para você. Que se você empacou, você precisa parar tudo com mais ou menos sofrimento e recomeçar do zero. De preferência, sendo uma outra pessoa, de preferência com circunstâncias ideais, de preferência ganhando, como diz a Leila, um Nobel, porque você vai pintar a Capela Sistina. Não só é extremamente irreal esperar pelas circunstâncias perfeitas, pelas circunstâncias ideais, que a gente sabe que nunca vai existir, como também é muito falsa a percepção que, se você empaca, depois você precisa recomeçar do zero. A falácia do, entre aspas, eu preciso começar a me organizar, que você fala para você mesma sempre, sempre, de novo, mais uma vez e outra vez, essa falácia reside no descarte e no total abandono de tudo o que você já fez antes para chegar até aqui. Quando você diz eu preciso começar a me organizar ainda, repare se tem isso. Inconscientemente, não acho que seja algo que você faz de propósito, não se culpe por fazer isso, é natural. Mas repara, repara sem se martirizar, tenta diminuir essa parte do sofrimento. Quando você trava, você acha que tem que recomeçar do zero. E esse zero geralmente implica no apagamento de tudo o que já aconteceu. Erros são fertilizantes naturais. Como disse uma mentoranda minha, Thalita. Beijo, Thalita. Erros são fertilizantes naturais. Eles adubam a nossa terra interna, tudo pelo qual você já passou, conscientemente ou não, vitória ou erro, de propósito ou sem querer, de alguma forma contribuiu para a sua organização, para a sua vida, falando no geral, mas também para a sua organização. Ninguém começa do zero. Quando você é um bebê e você nasce, ainda assim, dependendo da sua crença e, enfim, conjunto de princípios espirituais, religiosos, você até pode contestar isso, mas no mínimo dos mínimos, você só começa do zero quando você é um bebê. Ninguém retoma um hábito completamente sem história. Você não é um robô em branco, você não é uma consciência artificial que acabou de acordar, sabe? Você é um ser humano. Ninguém retoma um hábito, por mais difícil que ele seja, por mais no início da caminhada de sustentar esse hábito que você esteja, ninguém começa do zero. Ninguém retoma um hábito sem história, sem bagagem, sem repertório. E mais, às vezes, esse é o segundo ponto que eu quero que você traga para sua consciência, que você vai raciocinando, refletindo enquanto eu falo. Às vezes, até mesmo você achar que empacou é uma falsa percepção. Na verdade, quando você acha que você empacou, e na realidade, você não empacou, você talvez tenha diminuído de ritmo, você talvez tenha adaptado o que você esteja fazendo, porque as suas circunstâncias mudaram, você achar que empacou, às vezes é um julgamento. Pensa só comigo, você tá lá indo para academia. E aí, de repente, uma leitora minha ilustrou isso muito bem, conversando uma vez comigo por DM, porque eu estava falando sobre o meu hábito de começar a malhar, de começar a treinar por causa das minhas dores de coluna. Esse ano eu tô conseguindo. E ela falou assim: Nossa, Ana, isso aconteceu comigo uma vez. Ela disse que ela ia para a academia numa determinada quantidade de dias, 4 ou 5 vezes por semana, um hábito bem intenso. E que aconteceu uma determinada coisa na vida dela, uma série de coisas, e ela parou de conseguir ir na academia a quantidade de vezes que ela ia antes. E durante esse período, ela ficava se dizendo: Eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar para a academia, eu preciso recomeçar, eu preciso conseguir voltar, eu preciso conseguir voltar para a academia. A psicóloga dela conseguiu ajudá-la a entender que ela não tinha parado. Ela tinha diminuído a frequência, ela não tinha deixado de ir à academia para que ela precisasse voltar. Ela só tinha mudado a frequência, ela tinha talvez caído, entre aspas, dentro da régua do ideal dela. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente traz esse exemplo para a mente, a gente repara que às vezes, quando a gente diz eu preciso começar a me organizar de novo, a gente está construindo um juízo de valor em cima da nossa perspectiva de quem só olha para o ideal. Eu estou aqui olhando para o ideal. O ideal é eu ir 4 vezes na semana na academia. O ideal da organização, enfim, não vamos nem começar a falar sobre isso. Fazer piriri parará, parará. Quando você olha para esse ideal, às vezes você apaga, invisibiliza todas as suas tentativas. Quando a gente se compara com esse alto ideal muito ilustre, né? Muito fantasioso, que é perfeito, sem erros, nossa, extremamente suave e eficaz ao mesmo tempo, a gente apaga as nossas tentativas e às vezes a gente até distorce a realidade. Essa leitora dizendo que ela não deixou de ir na academia 100%, então não tinha como ela voltar a ir, ela estava indo, ela só estava indo menos. É muito interessante a gente pensar em como nós mesmos, às vezes, dificultamos e alteramos a nossa realidade para pior, como é esse exemplo de você não deixou de ir para voltar. Às vezes, o que você considera uma percepção, uma leitura da sua realidade é um juízo de valor, é um julgamento construído por você. É bom e é muito útil, muito bom, muito rico a gente trazer consciência para essas coisas. Mesmo quando você, de fato, abandona a organização 100% durante um médio, um curto ou até um longo período de tempo, quando você volta, imaginando que talvez sim, às vezes tenham períodos em que você 100% para de com tudo, você não faz nada, você não pega num papel, você não anota um post-it, você não faz nada. Mesmo quando você abandona 100%, você volta para os seus hábitos da organização muito mais rápido. Porque ainda que você não ache que tenha, porque mesmo você achando que não, você tem uma bagagem e um repertório com esse hábito. Se você é minha aluna e você está ouvindo isso, eu quero que você pense e volte para ouvir novamente esses últimos 2, 3 minutos. Eu quero que você lembre disso. Você já tem repertório com a organização. Eu acho que isso é verdade para qualquer pessoa, mas eu estou falando com as minhas alunas porque eu sei pelo que elas passam, em maior ou menor grau, não todo mundo, mas todo mundo que quer compartilhar comigo a sua história, eu acompanho de perto. Eu sei o material que está disponível para elas. Em alguns casos, eu sei quais aulas elas assistiram. E, cara, não tem riqueza maior na minha vida do que o grupo de alunas do Travessia, porque durante 1 ano, 6 meses, eu acompanho tanta coisa acontecendo na vida de tantas mulheres, alguns homens, mas na maior parte mulheres. Questiona se você tem que voltar a se organizar ou se você quer. Vamos substituir esse verbo? Ou se você quer estruturar mais a sua organização, se você quer aprofundar. Se você quer detalhar, se você quer estudar mais a organização, se você quer viver mais a organização. Às vezes, eventos externos nos fazem, sim, empacar, né, na organização, mas muitas outras vezes, gente, são coisas internas. São eventos internos que fazem isso. E nenhuma dessas duas situações, principalmente as internas, são o fim do mundo, se você sabe se gerenciar. Se você sabe rebolar, sabe, dar aquela rebolada, uma negociada, se você aprende a negociar, como você vai se organizar? Na circunstância menos ideal do mundo, você consegue aprender qualquer tática avançada de organização. Porque os imprevistos e as ciladas internas já nos organizam. Organização é gestão, é negociação. Como que você sabe, se organiza e dá um jeito de aprofundar, estudar, viver, detalhar, praticar mais a sua organização no cenário menos ideal? Isso já é uma lição de organização por si só. Até para que você saiba se organizar nesses cenários menos ideais, até para isso existem técnicas, exercícios, existem métodos, existem práticas que facilitam essa habilidade. Isso já é uma habilidade de organização. O que eu acho que é um grande problema é que a gente chega para a organização querendo o ideal, o mais ideal, o mais controlado, o mais perfeito. E a verdadeira prática, habilidade, aprendizado de organização vem e começa no que é menos ideal. Se você quer saber mais sobre como parar de começar a se organizar e aprender mais, ou começar a aprender sobre essa negociação interna, que já vai gerando mais organização por si só, eu te convido a entrar na lista de espera que está aqui na descrição desse episódio, para você saber mais sobre a próxima turma do Travessia. Se você clicar no link que está aqui na descrição e assinar essa lista, você também vai ficar sabendo de um evento genial, maravilhoso, que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Eu não sei se você ouviu, mas há um tempo atrás eu liberei uma aula secreta, só para quem estava num determinado lugar, sobre as origens da sua falta de foco. Nessa aula, que era um podcast exclusivo que eu fiz para algumas pessoas, eu falei sobre as quatro origens mais comuns da falta de foco. O evento de agosto, do dia 7, 8 e 9, vai se chamar Desvendando a Sua Falta de Foco. Vão ser 3 dias para ampliar e aprofundar nessa autoanálise, nessa autoinvestigação. Se você gosta dessas perguntas, dessas discussões no podcast, meu, tu precisa estar nesse evento. Se você se inscrever no link que está aqui na descrição do episódio, você vai também receber novidades sobre esse evento. Vão ser 3 dias em uma sala fechada no Zoom. Só vai participar quem realmente quiser, porque a gente vai se descobrir. A gente vai se entender. Entender da onde vem a sua falta de foco contribui muito para você parar de ficar começando a se organizar e entender que na real tu tá num processo. Se tudo isso fez sentido para você, clica aqui no link que tá na descrição, se inscreve, porque eu queria muito ver, sei lá, bicho, metade das pessoas que escutam esse podcast na aula. Vai ser um estrondo. Uma aluna minha, Thaís, beijo, Thaís. Ouviu essa aula e ela mandou um feedback tipo, caralho, Ana, socorro, SOS, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Essa aula tá muito boa. E olha que ela já é minha aluna. Espero que você esteja lá no dia 7, 8 e 9 de agosto. E se você tiver alguma coisa para compartilhar sobre esse episódio, me procura no e-mail ou na DM lá no Instagram. O nome é @oeuorganizado, que eu quero muito saber. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.